O professor Daniel Santos está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Professor, muito boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Boa tarde. Boa tarde a você e também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, com as taxas de juros em alta, subindo, né, a cada reunião do cupom a gente vê aí o aumento das taxas de juros, o que muda nas regras de finanças pessoais? Elas caem por água abaixo, as regras, as principais regras?
É, como tudo na vida, Luciana, que é dinâmico, né, as regras de finanças pessoais também precisam ser revistas. Então é mais ou menos assim, né? Vamos pensar que nosso ouvinte está no seu barquinho, né, aquele veleiro pequenininho, gostosinho, para andar numa lagoa onde não tem vento. Então, o que ele faz? O que ele faz é abrir o máximo de vela que ele possui e permitir que esse vento carregue ele, e ele vai lentamente nesse processo, onde ele tem tempo de corrigir curso, onde ele tem tempo de mudar o destino dele, pode mudar com tranquilidade. Por quê? Porque nós estamos falando sobre a regras ou por tendências de mercado que dão a ele esse conforto. Entretanto, quando a gente pensa em termos de finanças pessoais hoje, né, olhando a inflação, as regras elas precisam ser também revistas, porque tem coisa que a gente carrega no coração, né? Aquela ideia básica assim, ah, eu aprendi isso com meu pai, aprendi isso com meu avô, que eu tenho sempre que fazer assim, 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 sempre funciona, né? Não é que isso esteja errado, mas que eventualmente neste momento, com a inflação mais alta e com os juros mais altos, também a gente precisa fazer uma mudança nesse processo. Né? Uma regra, né, que as pessoas sempre tinham era que assim, investir é sempre melhor, né, para usar o dinheiro do que pagar a dívida. Essa primeira regra que se utiliza nas finanças pessoais não é de todo errada, mas imagine o seguinte, quando eu tenho hoje em dia uma inflação subindo e com juros também concorrenciais em cima disso, o que ocorre? A capacidade de eu conseguir fazer dinheiro, né, com investimentos que paguem os juros tão altos de mercado, fica bem mais difícil, né, Luciana? Né? Uhum. Então, se eu tenho um juros pós-fixado e o meu dinheiro está na minha mão e eu tenho a condição de zerar essa posição, né, essa minha dívida, para poder dar um pouco de fôlego no meu fluxo de caixa, ainda que eu abra mão de um certo número de recursos, tem que se avaliar se essa não é uma opção. Por quê? Porque é só fazer a seguinte avaliação. Pega e imagine que isso vai durar mais 12 meses. Então, avalia, nosso ouvinte pode pegar quanto é que ele teve de rendimento médio nos últimos 6 meses. Nós estamos em julho agora, em junho. Né? De janeiro até junho de 2022, quanto é que ele conseguiu ter de rendimento médio mensal? E aí ele vai olhar essa média mensal, comparar com a projeção dos próximos 12 meses dos juros que nós temos no mercado. Então, por exemplo, ao pensarmos sobre a taxa de mercado hoje de dívida, né, se alguém estiver pagando de juros ao ano, algo mais, vamos imaginar assim, né, de 20%, aquilo que ele tem de rendimento tem que ser mais do que isso. Né? Então, já aí a gente percebe como é desafiador, né, Luciano? Descobrir ou desenvolver um projeto onde eu tenho um rendimento superior a uma taxa de juros de mercado que eu esteja pagando, por exemplo, de 20%. Né? Então, aí já tem um bom desafio pela frente, não é verdade?
Pois é. Então, é só pensar assim, você já descobre o que tem que fazer, né?
Exatamente. Né? Você começa a botar as coisas no devido lugar e atribuir o devido peso disso. Né? E isso porque a gente está falando de gente que esteja investindo, né? Esteja investindo com taxas ótimas e com zero risco. Né? Que é uma coisa que a gente sabe como é difícil ou quase impossível de se trabalhar. Né? Tem que diversificar carteira, tem que diversificar investimentos. Alguém vai investir em fundo imobiliário, vai investir um pouco em câmbio, vai investir um pouco para poder ter diversas opções e no final ter um rendimento médio. Alguém com rendimento médio hoje, Luciano, de 1% ao mês já é algo que é legal, né? Ao ano vai ser em torno de 14%, 15%. Se está pagando por ano de juros 20%, está devendo 5%. Então, pensar em liquidar umas dívidas maiores ou mais caras, pós-fixadas, para garantir o mínimo de afetação no médio e longo prazo, é interessante pensar. Né? Outra regra que existe bastante é que as pessoas sempre focam no fluxo de caixa doméstico em casa com relação a quanto é que existe desembolso mensal. Então, tudo que importa é eu ter um fluxo bonitinho, azulzinho, e que os pagamentos mensais caibam no meu orçamento. É uma forma de trabalhar, e isso é interessante, porque já é um começo para uma gestão financeira mais adequada, né, dentro de casa. Mas não é só isso. Por quê? Porque também, de novo, olhando no quê? No médio, longo prazo, né? Não é porque aquela mensalidade cabe no meu fluxo de caixa que eu vou estar com ela contribuindo para a minha riqueza, né? O que a gente chama de prosperidade, né? Então, assim, eu posso estar pagando por mês, mas a pergunta é, eventualmente, se eu mudar alguma coisa, se eu trouxer para tempo presente, fizer uma proposta para o banco, para quem é o meu financiador, para liquidar isso no curto prazo, para ele vai ser um bom negócio. Por quê? Porque ele vai poder pegar esse dinheiro e emprestar em juros mais altos hoje. Para mim vai ser um bom negócio, se eu brigar bastante, porque eu vou poder ter dinheiro e reduzir o meu valor mensal, e esse dinheiro eu posso investir em outras opções com zero risco de exposição ao mercado, porque eu não estou com o meu dinheiro comprometido com dívidas. Então, quer dizer, o dinheiro que é meu só, não vou estar pagando mensalmente. Então, tudo é uma questão que a gente fala de medir os prós e os contras, né, Luciana?
É isso aí. Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Um abraço, Luciana, a você e nosso ouvinte da CBN.